A Comissão de Educação da Câmara realizou audiência pública para debater os impactos do fim de cursos de licenciatura, né, para a formação de professores integralmente na modalidade de educação à distância. Em maio do ano passado, o Ministério da Educação publicou um novo marco regulatório para educação à distância no ensino superior. Com as novas diretrizes, nenhum curso de graduação poderá ser totalmente online. E a deputada Gleice Elias, do PL de Minas Gerais, uma das coordenadoras desse debate, vai conversar com a gente sobre esse tema. Bom dia, deputado. Deputado, tudo bem?
Bom dia, Mauro. Que alegria estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado pela presença. E já pergunto para a senhora como é que fica a formação de professores com as novas regras e se parte do curso ainda pode ser à distância, né?
Olha, eu quero agradecer a oportunidade, porque a audiência pública de ontem foi uma audiência muito produtiva. Tivemos a participação plural, né, tanto do Ministério da Educação, quanto também, né, de várias associações de professores, de estudantes. Tivemos estudantes presentes que puderam participar também. Tivemos mais de 12 debatedores, tivemos pesquisadores, o João Vianney, que trouxe informações importantes, porque a pesquisa traz evidências, traz números, para que nós possamos realmente definir e chegar a uma conclusão se a política pública está no caminho certo. E a gente percebe que, na verdade, essa mudança ela comprometeu muito a continuidade da oferta de licenciaturas por diversas instituições públicas e privadas, inclusive aquelas que apresentaram, gente, qualidade reconhecida e que obtiveram conceitos 3, 4 e 5 no ENAD, que são notas máximas que a gente, né, entende. E esses principais prejuízos, é importante que a gente entenda que esses prejuízos não serão apenas para as instituições que deixarão de ofertar o curso de licenciatura de forma por EAD, à distância, mas será principalmente pelos estudantes que estão nos rincões de mais de 2.100 municípios no país, que não possuem ensino presencial, que não existe faculdade, que não existe uma escola para que eles possam ter uma graduação e que ficarão, então, à margem da oportunidade da inclusão, da democratização da educação no Brasil. E esses números nos assustam, porque eles chegam a mais de 5 milhões de cidadãos que serão desconsiderados pelo Ministério da Educação, no sentido de não poderem mais ter a opção e a modalidade do ensino da educação à distância. Sabe, Marcos, a gente defende muito a liberdade educacional. O cidadão, no caso dos menores, a família, possa escolher qual modalidade que melhor adeque à realidade da família. E sendo que, é claro, que todos precisam ser supervisionados, todos precisam ser analisados, mas a gente sabe que, infelizmente, o MEC rotula que, infelizmente, a educação no Brasil precisa ser feita da forma semipresencial ou presencial, o que dificulta muito o brasileiro que quer, muitas das vezes, buscar uma oportunidade de ser um professor, né, de ser realmente um mestre e ter a oportunidade de ter o curso superior através do EAD. Só um dado para finalizar, para passar a pergunta para você novamente, mas assim, muito cidadão que está buscando a licenciatura, Marcos, ele já tem outra formação, ele já é médico, ele já é advogado, ele já tem uma outra profissão e que ele quer ali, né, melhorar sua renda, ele quer também aproveitar sua vocação para poder ensinar num curso superior. Então, a gente percebe que a discussão deveria ser outra. A discussão deveria ser qualidade. Como é que os cursos estão? Como é que a qualidade do ensino está sendo colocada à disposição do cidadão? E não o fechamento de uma das modalidades que são tão importantes, que quando a gente fala de 5 milhões de habitantes, a gente sabe que é um número considerável, uma vez que nós temos 214 milhões de brasileiros.
Agora, deputada Gleice Elias, a senhora falou em qualidade, mas esse justamente, a qualidade é justamente o argumento que o MEC usa para mudar essas regras. A senhora acha que não é válido, então, nesse caso, esse argumento usado pelo Ministério da Educação?
Não, porque as modalidades que nós temos hoje para fazer os testes demonstram que os cursos por EAD, muitos deles estão ali numa num conceito 3, 4, 5, e a gente sabe que essa nota no ENAD é uma nota total, né? Quando um curso ele recebe nota 5, ele foi aprovado em todos os requisitos da qualificação ali, da análise. Então, a gente entende que muitos cursos que estão hoje presenciais acabam tendo nota 1 e 2. Então, não é a modalidade. É isso que a gente quer bater mais uma vez. Não é a modalidade que determina o conceito e a nota no ENAD. Então, a nossa busca dentro desse debate é fazer uma sensibilização para que o MEC permaneça com o curso 100% por EAD, porque a gente entende que nós já temos um déficit enorme de professores, principalmente na educação básica, que é a base da nossa educação. Ou seja, se eu estou em falta, se eu tenho falta de professores hoje, você imagina daqui 3, 4, 5, 6 anos, com o fim das licenciaturas por EAD. Os alunos, e aí os dados postados pelo João Vianney, que foi o pesquisador que participou, é muito importante porque ele traz uma realidade, né, do nosso Brasil real. Ele fala, os quilombolas, as ribeirinhas, todas elas têm a oportunidade de ter acesso à educação superior pelo EAD, pelo ensino à distância. Aí quando a gente fala dos rincões do Brasil, gente, de norte, as suas realidades brasileiras são muito diferentes. E é isso que a gente precisa levar em consideração. E sabe um outro dado que o João Vianney trouxe pra gente? Que existe 6 tipos de alunos. Então, cada pessoa, nesses 6 tipos de alunos, cada um tem uma forma que se adequa melhor na aprendizagem. E eu não posso desconsiderar esse dado. Eu tenho aluno que ele tem foco, que ele tem disciplina, e que ele consegue assistir às aulas por EAD, às vezes voltando do trabalho, às vezes ouvindo ali né, através da rádio, do sistema dentro do seu carro. E depois existem as atividades práticas que o curso do EAD também exige e proporciona. Então, assim, quando a gente fala um curso 100% à distância, não quer dizer que ele não tenha prática. Então, isso é importante também a gente falar com os nossos ouvintes aqui. A nossa audiência pública, gente, ela foi 100% publicada pela TV Câmara, está no YouTube. Então, você que quer assim, se aprofundar sobre esse tema, vá lá, assista, participe conosco, porque é muito importante a participação do cidadão. Porque é o cidadão que está sendo mais afetado. É você que está aí na sua casa, que tem um sonho de aumentar a sua renda através, né, do trabalho, através da licenciatura, e hoje está sendo impedido, porque através desse decreto e da resolução do Conselho Nacional de Educação, o ensino superior, 100% superior, vai ser extinto no Brasil. E olha, muito nos entristeceu, porque o Conselho Nacional de Educação não esteve presente na audiência, não participou do debate de forma democrática, porque lá nós queríamos ouvir a todos como fizemos, e nós então deixamos como encaminhamento da audiência pública uma próxima reunião com o Conselho Nacional da Educação, né, que foi quem publicou a resolução 4, né, e a 3 e a 2 também, num curto espaço de tempo, mudando as regras, dando insegurança jurídica mais uma vez, né, para os alunos, para as instituições e principalmente para o Brasil, porque quando a gente faz isso, a gente tem a oportunidade de falar para o mundo que o Brasil é um país que, infelizmente, não tem segurança jurídica para quem quer empreender. E a gente, então, vai ter que fazer uma nova reunião com o Conselho para que a gente possa falar tudo o que foi debatido na audiência pública e para podermos ouvir e pedir para eles, para que eles possam ser sensibilizados e voltar atrás nesse grande movimento que eles fizeram de extinção do EAD no Brasil, que foi muito ruim. A gente entende que é um retrocesso.
Deputada Gleice Elias, a senhora defende, portanto, a volta dos cursos à distância, 100% à distância, para a formação de professores, né? E eu quero saber, a senhora disse que o foco é na qualidade, né? E a questão da qualidade, como é que se resolve? Como é que a senhora sugere, tanto para os cursos à distância como para os cursos em geral? Qual seria uma solução?
Nós tivemos a presença do responsável pela Universidade Federal, né, de Cursos à Distância, a Unifest, de São Paulo. E lá ele trouxe exatamente como, né, ele é professor da Unicamp, né, mas ele estava representando a Univest, que é, na verdade, a faculdade que promove cursos gratuitos à distância para o cidadão brasileiro. E aí, ele mostrando que, olha, gente, a estrutura do curso à distância, ele é muito bom para os nossos professores, porque o professor não dá aula sozinho. Ele tem uma equipe de monitores por trás dele, ele tem uma equipe de mídia que ajuda o professor a passar o conhecimento dele para slides, para material didático, fazendo com que o cidadão brasileiro, que está disposto a aprender pelo ensino à distância, tenha uma maior capitulação daquilo que está sendo ensinado. Então, assim, existe uma estrutura muito forte por trás das instituições que têm ali a oferta do curso por EAD. O que nós precisamos permanecer é a discussão da qualidade, como você disse, através das avaliações. Se eu tive uma instituição por EAD que ela foi pontuada e conceituada 1 e 2, que ela seja fechada, que ela não permaneça, porque ela não está ofertando um curso de qualidade para o cidadão. Agora, aquela instituição, e a gente tem muitas, que foram ali conceituadas dentro do protocolo de qualificação do Ministério, que ela foi conceituada 3, 4 e 5, ela ser fechada? Por quê? Qual que é a intenção real desse posicionamento do Ministério e do governo federal? A gente entende que nós temos que ter liberdade educacional. E eu repito isso mais uma vez. Liberdade educacional, né, é o que demonstra que o Ministério, que o governo federal tem uma política pública de inclusão a todos. As mães atípicas, foi muito falado lá, Márcio, as mães atípicas, né, os nossos portadores de deficiência que querem estudar, eles utilizam hoje o EAD. Uma mãe atípica, gente, as pesquisas mostram que até 5 anos da criança, 80% das mães são abandonadas pelos maridos. Elas precisam deixar o seu trabalho para cuidar 100% do seu tempo do seu filho. Então, a única oportunidade que ela tem, às vezes até de conseguir uma renda extra ali, de uma forma de conseguir um recurso para ampliar o seu orçamento familiar, é se capacitando. E também, às vezes, sendo uma professora no futuro, com o crescimento do seu filho, para uma instituição por EAD. E assim, olha, eu quero dizer que o ensino à distância, a modalidade de ensino à distância, é uma das modalidades que mais promovem a inclusão, que ela dá oportunidade para o trabalhador brasileiro. E eu falo novamente para o ribeirinho, para o quilombola, né, para os indígenas, para aquelas pessoas que não têm a oportunidade de estar no ensino presencial ou semipresencial, de se capacitarem. Ou seja, eu não vou abortar sonhos do cidadão brasileiro. Porque quando a gente fala de licenciatura, a gente está falando de sonhos. Porque é através da licenciatura que ele vai poder realizar os sonhos dele, os sonhos da família. Então, não, eu não vejo sentido, eu já não via, e eu saio dessa audiência pública mais uma vez sem entender o porquê que este governo, porquê que o Ministério da Educação, o MEC, o Conselho Nacional de Educação, decidiu extinguir o ensino 100% à distância no Brasil. Eu prezo mais uma vez e defendo a liberdade educacional. Nós temos um déficit de professores na educação básica. E se nós não nos atentarmos para isso, daqui 3, 4, 5, 10 anos, nós vamos ter um colapso na educação brasileira. Então, é necessário que a gente reflita sobre isso, termos humildade para voltarmos atrás e falarmos, olha, realmente nós erramos. As pesquisas mostram, os brasileiros, né, estão pedindo, nós temos um abaixo-assinado com mais de 15 mil nomes. Antes de ser assinado esse decreto pelo presidente da República, foi entregue ao Ministério 15 mil assinaturas de homens e mulheres, cidadãos brasileiros, que pediram para que o ensino à distância, 100% à distância, pudesse permanecer no Brasil. E aí foi falado muitos números lá, números pelo Dr. João Vianney, números também pelos presidentes das instituições, pela ABED, ou seja, a gente sabe que foi uma audiência pública realmente de alto nível. A gente recebeu a CAPES lá, a gente recebeu a ANUP, a gente recebeu a Univesp, a gente recebeu a AB, EAD, nós recebemos várias instituições que entendem que realmente o ensino à distância, 100% à distância, é importante ser repensado pelos governantes atuais, para que a gente dê a oportunidade de uma verdadeira inclusão e, acima de tudo, uma democratização educacional, porque o Brasil, ele é diverso, ele é imenso, são mais de 5.570 municípios no Brasil. A realidade do Brasil, ela é diferente dos países da Europa, ela é diferente de países que, muitas das vezes, são do tamanho de um estado brasileiro. A França é menor que Minas Gerais, que é o meu estado. Gente, então vamos, né, ter humildade para que a gente possa fazer esse debate, né, para que a gente possa realmente dar a oportunidade para aqueles brasileiros que mais precisam, os mais vulneráveis, os que estão ali à margem, né, das oportunidades de ter um ensino presencial, também para que eles possam ter a oportunidade. Eu repito, deputada, mais uma vez, esse impacto ele não recairá apenas nas instituições que estão decidindo se elas vão querer continuar ou não com o ensino semipresencial, mas ela recairá principalmente sobre os estudantes brasileiros e principalmente sobre a forma do ensino educacional brasileiro. Foi um debate de alto nível. Se você que não assistiu, está convidado a assistir na íntegra pelo YouTube da TV Câmara.
Deputada Gleice Elias, muito obrigado pelas importantes informações aqui sobre esse importante debate. Agradeço muito e a gente aguarda a senhora numa próxima oportunidade aqui para tratar desse assunto.
Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer também a presença da Adriana Ventura, deputada pelo Estado de São Paulo, que esteve conosco, que é professora e sempre defendeu que o principal debate que nós precisamos fazer na Comissão de Educação e juntamente com o Ministério da Educação é sobre a qualidade do ensino no Brasil. E também esteve conosco a deputada Leandre, do Estado do Paraná, que também trouxe uma comitiva de especialistas para que nós pudéssemos debater, dentre as especialistas, a Dinamara, que trouxe muitas informações, fez um debate contundente com dados sobre a importância de nós darmos a oportunidade para todos os brasileiros que querem realmente se capacitar e se profissionalizar, principalmente através das licenciaturas, para o mercado de trabalho brasileiro. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Muito obrigada.